Lucas, capítulo 4, versículo 43, fala lo mismo. Lucas 4, 43.
Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado.
Aqui completa um pouco mais. Dice: é necessário que anuncie o evangelho do reino de Deus a outras cidades, porque para isso fui enviado. Amém? Qual era a visão de Jesus? Eu queria que você me acompanhara em estes relatos. Mas agora vamos a ver qual é a visão de Jesus. Havia uma diferença fundamental entre o enfoque de Jesus e o enfoque dos discípulos. A visão deles estava reduzida, se fala reduzida, ao aqui e agora. Entanto, a visão de Jesus era tão grande como o propósito de Deus. Deixe-me dizer o seguinte: a importância de ambos enfoques. Antes de aparecer Jesus no mundo, a pregação dos escribas na sinagoga era uma lembrança da gloriosa história antiga dos judíos. Ainda quando tocavam aspectos escatológicos dos grandes profetas de Israel, os projetavam tão longe no futuro que chegaram a ficar fora de seu alcance. Alguns impacientes com a tradição judia que se estancou, que parou, começaram a falar de revolução agora, de tomar as armas, de emular. Se fala emular? Emular a braveza admirável dos macabeos, de romper o jugo romano sem mais demoras. Essa prédica estava sendo mais atual que realista. Em meio do conflito de quienes só queriam conservar a sana doctrina e os que queriam tomar as armas contra os opressores imperialistas, apareceu Jesus. Jesus falava do amor do Pai e anunciava a chegada de seu reino. Ainda mais, demonstrava com sinais e prodígios, fazendo renascer a esperança em seus seguidores. Os enfermos eram curados, os endemoniados liberados, até os mortos ressuscitavam. Jesus falou do arrependimento, de entregar todo, de servir aos demais, de viver livre de ambição e de egoísmo. Mas esta projeção da visão resultou mais difícil aos discípulos que só queriam ver sua vivência atual. É difícil, irmãos, pensar em outros quando uno está consciente dos dramas de seu povo. Há dificuldades e o sofrimento que rodeiam a vida de uno faz difícil ver mais além de seu metro quadrado. É difícil pensar na próxima geração quando a presente tem tantos problemas. É difícil pensar em outros projetos quando estamos tão ocupados com o que temos entre as mãos. O que temos conseguido, os projetos conseguidos do passado, tendem a constituir-se nas barreiras que impedem outras conquistas. As comodidades atuais nos adormecem frente à necessidade de maiores sacrifícios. Algumas conquistas carismáticas nos embelezam ou entusiasmam e ficamos parados em elas e não avançamos. Confundimos a espiritualidade com o que verdadeiramente é espiritual. Às vezes a igreja atual tiene más características que a que asemeja a los corintios que una iglesia que va progrediendo en el propósito de Dios. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque nos tenemos que fixar nuestros ojos en el ministerio de Jesús y en la visión que Él tenía. Y tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué somos enviados? ¿Solo para abençoar nuestra familia? ¿Solo para tener congregaciones bien organizadas? ¿No hay más que eso? ¿Qué de las regiones más salen de nuestra ciudad? ¿Qué de nuestros hermanos en Cristo con los cuales ainda no tenemos comunión? ¿Puede surgir entre nos más luz? ¿Pueden surgir otros ministerios? ¿Ya tenemos toda la verdad en nuestro canto, nuestro cantiño? ¿Puede ser que tua familia esté bien, que a mía también, mas nos conformaremos con eso? ¿Estamos dispuestos a incomodarnos y sacrificarnos para abrir nuevos horizontes? Son preguntas que no tenemos que hacer. Ahora, tal vez esas preguntas son para los chilenos, no para los brasileños. Yo faço de todas formas esas preguntas. Y ahora volto a Jesús. Admirable Jesús. Jesús era tremendo. Él era el hombre menos religioso que pisó la tierra. Yo tengo tanta alegría de seguir a un Jesús que no era religioso. Los religiosos hacían sonar los dientes contra él, porque Jesús no encajaba en ninguna sinagoga, no encajaba en ningún grupo religioso de su tiempo, y no sé si encajaría con nosotros hoy. Porque él no era religioso. Él gustaba de estar en las casas, de caminar por las ruas. Él no andaba buscando un púlpito para pregar. Él era un hombre que tenía un corazón totalmente entregado al propósito del Padre. Quiero llevar a vosotros a un relato de la Escritura que todos conocen bien. Juan capítulo 4, relato de la mujer samaritana. Vamos a leer algunas cosas ahí para ver el ministerio de Jesús. Yo ocupo esa pasaje para enseñar qué es lo que es evangelizar. Vamos a leer versículo 3 y 4 de 5 primero. 3 a 5.
João 4, 3 a 5. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José.
Ele tinha que viajar para ir a Galileia. E lhe era necessário atravessar pela província de Samaria. Jesus sabia que era um longo viagem, que tenía que caminar mucho y pasar por la Samaria, un lugar no muy gustoso para los judíos. Y él llegó a esa ciudad de Sicar e estava ali a fonte de Jacó. Versículo 6.
Estava ali a fonte de Jacó e, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta.
É. Versículo 8.
Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos.
É. Aqui vemos um Jesus normal, com fome, com sede, cansado. Que hora era quando Jesus se sentou? Meio-dia. O sol estava dando muito forte. Jesus se sentou cansado. Se eu hubiese estado aí, hubiera buscado uma cama para deitar. Um lugar onde deitar um pouco. Porque quando um está cansado, procura deitar, seja como seja. Mas quando Jesus se sentou aí no poço de Jacó, a fonte de Jacó, veio uma mulher a buscar água. Aqui começa o assunto. Quando Jesus vê a mulher, se transforma. Sabe por quê? Porque Jesus viu a mulher, e não só viu a mulher, sino viu a necessidade da mulher. Não só viu a necessidade da mulher, mas viu a necessidade de uma cidade. E aqui havia vários problemas que nós comumente enfrentamos. Havia um problema étnico. Jesus apenas fala e diz: dá-me de beber. A mulher diz: você me pide a mim de beber. Sendo eu mulher samaritana, você sendo judío, me pide a mim de beber. Primeiro problema étnico. A mulher, eu acho que estava um pouco brava. Judío, me pide de beber a mim, que sou mulher e ainda samaritana. Jesus quase não toma em conta isso. Para evangelizar, temos que ter em conta esta atitude. Não ficar bravos quando outro fica bravo. Jesus tranquilo. Ele não era nervoso, não? Jesus não era nervoso. Dice: mulher, se você soubesse quem pide de beber, você pediria água viva dele. Outro problema: você é maior que nosso pai Jacó. Com que você vai tirar água do poço? Eu vejo que não tem nada. Não tem uma vasilha, não tem nada. Como você? Você está louco? Jesus, outra vez, tranquilo. Dice: Jesus, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas a água que eu dou é uma água que nunca mais volta a ter sede aquele que bebe dela. A mulher, com sua mentalidade colocada na água, disse: dá-me essa água para que não venha aqui a tirar água. Ela pensou acabar com o problema do cântaro na cabeça, com uma torneira lá na cozinha. Que bom seria ter água pertinho. Jesus sabia que ele estava em outra onda. Mas ele continuou. Importante, hein? Continuar. Entendendo agora, então, bem, a aplicação do sobrenatural. Então disse: não tenho marido. Ven, has dito, mulher, porque cinco maridos tenías tido mais, e ainda que agora ten, não é teu marido. E os olhos dela se abrem como ovos. E ela disse: me parece que você é profeta. Então a mulher mudou para a religiosidade. Olha como é essa coisa, não? Disse: olha, agora mudou a conversa, mudou a onda. Os judeus dizem que temos que adorar em Jerusalém, mas nossos pais dizem que é no Monte Gerizim. Onde era a coisa? Jesus disse: ni lá, ni acá. O Pai busca adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. E a hora chegou, mulher. E a mulher já estava completamente confusa. Para não cair mais em confusão, disse: bom, este assunto é complicado. Quando venha o Messias, Ele vai esclarecer tudo isso. Jesus falou para ela e disse: mulher, olha para mim. Eu não sei o que aconteceu nesse momento, mas a mulher olhar a Jesus, disse ele: eu sou quem fala contigo. Eu penso que a mulher começou a ter a carne de galinha. O cântaro deixou no chão. E naquele preciso momento chegam os discípulos. No momento mais especial, momento culminante da conversa de Jesus: ei, Jesus, aqui está a comida. Há discípulos descolocados, Jesus estava no momento mais importante da conversa. E ele se interrompe: Jesus, a comida está aqui. Jesus, eu acho que faz assim: tranquilos. A mulher deixa o cântaro, vai para a cidade. E os discípulos insistem: Jesus, aqui está a comida. Queridos, não tenho fome. Como é? Começaram a murmurar, a fofoca. Será que alguém trouxe de comer a ele? Será que a mulher trouxe alguma coisa? Jesus disse: vocês não entendem. Minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Quando chega a hora de fazer sua vontade, tudo muda para mim. Acabou cansancio, acabou a fome, acabou a sede, porque a mulher ainda não deu de beber a ele. Tudo acabou. A mulher foi embora. E os discípulos estão aí perplexos, não sabem o que fazer. Jesus olha para eles e diz: vocês acham que falta tempo para a ceifa, não é? Mas eu quero dizer a vocês que vocês vão recolher onde não semearam. E vocês têm que saber que os campos estão brancos para a ceifa. Olhem, levantem seus olhos e olhem, os campos estão brancos para a ceifa. Que estava dizendo Jesus? Olhem para lá, olhem, olhem. Aí estava a mulher com a metade da cidade vendo para encontrar-se com Jesus. Os campos estão brancos. Que tremendo, Jesus. A mulher, quando deixou o cântaro, foi à cidade e começou a proclamar o que ela tinha experimentado. Encontrei um que me disse todo o que eu sou. Essa era a sua mensagem. Achei um que me disse todo o que eu sou. Não será esse o Cristo? Muitos vieram a encontrar Jesus pela proclama dessa mulher. Irmãos, que importante é saber ter, visualizar o que o Senhor quer que possamos ver. Ele viu uma mulher que não era das melhores, socialmente falando, era uma mulher mais ou menos. Mas Jesus viu essa mulher e atrás dela viu uma cidade. Irmãos, nunca desprezemos a ninguém. Sempre estemos vendo o que o Senhor vê. Você não sabe o que acontece com uma pessoa. Você não sabe o que pode haver tras uma pessoa, uma só pessoa. Eu me lembro que quando tinha 14 anos, o Senhor me falou através de eu contei isso outra vez, parece, através de um noruego, de um homem da Noruega. Ao ano seguinte, aos 15 anos, me falou por um sueco. Por isso amo muito os suecos e noruegos. Falaram a mesma coisa. Eu não entendia nada. Porque era muito moço. Mas aos 16 anos, o Senhor falou comigo diretamente a mesma coisa. E quando eu fui a falar com meu pastor, que era noruego, apenas eu comecei a relatar que o Senhor tinha falado comigo, que ele me tinha chamado para servir-lhe, ele começou a chorar e chorava. Eu não sabia por que chorava. Eu comecei a chorar com ele, porque a Bíblia diz que há que chorar com os que choram. E depois de momento ele me disse: se para isto eu vim a Chile, minha obra está concluída. E eu não entendi nada. E ele começou a louvar ao Senhor, a agradecer. Ele estava vendo aquilo que eu não estava vendo. Ele tinha uma projeção mais além do que eu tinha. Depois de uns anos, mais para frente, entendi o que ele me disse. Porque ele viu através de uma pessoa o que Deus poderia fazer com muitas outras pessoas. Eu já experimentei na minha vida como Deus, através de uma pessoa que uno não sabe nem entende, Deus pode fazer coisas tremendas. Me lembro de a conversão de Billy Graham. Não sei quantos de vocês sabem como foi. Havia um pregador que estava fazendo uma campanha evangelística e uma noite tem todo arrumado para a reunião. Chegou a hora da reunião e não tinha ninguém. Apareceu um jovem aí. E esse pregador chegou a hora de começar a reunião e ele começou. Ele e aquele moço. E ele começou a cantar. E logo pregou como se o lugar estivesse enchido de pessoas. Depois fez o convite. E o único que estava aí, veio na frente. Ele era Billy Graham. Que hubiese acontecido se ele disse, Kiko, por uma pessoa, não vale a pena. Mas homem que tem visão não despreza a ninguém. Porque está vendo a obra de Jesus em qualquer Amém? Louvado seja o Senhor. Jesus viu na mulher uma cidade. Os discípulos não viram nada. Discípulos tinham preocupação de que houvesse comida. Eles tinham que chegar a Galileia, mas Jesus ficou ali porque havia necessidade. Irmãos, nós temos que sintonizar nossa vida com o propósito de Deus. Às vezes não entendemos como Deus opera. Ele muda as situações. Mas que interessante quando Ele muda para a glória de seu nome. Amém? Às vezes Ele muda a nossa agenda. E quando Ele faz isso, alguma coisa vai acontecer. Amém? Alguma coisa vai acontecer. Eu he sido surpreendido pelo Senhor muitas vezes. Ele muda a minha agenda. Eu primeiro falo assim, oi, que coisa mais triste, tive que mudar a agenda. Mas depois começo a pensar, alguma coisa o Senhor tem para nós. Alguma coisa Ele vai fazer. E é verdade, Ele faz coisas tremendas. É melhor andar ao compasso se fala, da vontade do Senhor, que nós ter um programa rígido, que nós cremos que isso é, mas Ele vai mudar nossa direção às vezes, para dar a sua direção. Amém? Você crê que estava no programa dos discípulos estar em Samaria? Não. Mas no programa de Deus estava. Aleluia. Irmãos, outra coisa que quero falar com vocês é isto. Jesus estava cansado. O que faz você quando está cansado? O que faço eu? Descanso. Se chego a minha casa cansado, eu quero me sentar e ir a deitar. Se alguém liga por uma necessidade, eu falo assim, responda, estou cansado, hora de deitar. Fechou o horário de atenção. Essa seria a nossa disposição. Mas Jesus tem um escritório aberto às 24 horas. Amém? E às vezes Ele vai exigir horas extras para nós. Tem exigido horas extras para você? É que, irmão, você não compreende, eu trabalho, eu tenho um trabalho duro e fico cansado. Irmão, esta é uma obra sobrenatural. Se Ele pide de você, Ele vai dar força a você. De onde saca a força, Senhor? De onde tira a força? De seu poder, sua graça. Às vezes, nós hemos estado prontos para dormir, com a roupa de dormir. Ha sonado o telefone. Por favor, venha, porque se você não vem, alguma coisa vai acontecer aqui. A tentação é dizer, querido, são as 2 horas da manhã, é hora de dormir, mas o Espírito Santo diz, levante-se, é hora de trabalhar extra. Sabe, irmão, esse minuto, essa hora, é a hora do Senhor. Se você não chega a esse momento, pode acontecer qualquer coisa que você depois vá se arrepender. É tremendo. Eu me lembro que quando se convirtiu meu irmão, que é pastor comigo lá em Concepção, um dia me levantei para ir ao escritório e o Senhor me disse, vai à casa de teu irmão. E eu discutí con el Señor. Señor, ¿qué voy a hacer en la casa de mi hermano? Son las 9 horas de la mañana. Mi cuñada está sozinha. ¿Qué voy a hacer? Va a casa de su hermano. Qué duro es uno, ¿no? Yo falei nuevamente, Señor, no puedo ir a casa de mi hermano porque mi cuñada está sozinha. ¿Qué voy a hacer lá? La tercera vez, ya, fui a casa de mi hermano. Cuando llegué lá, yo iba pensando, voy a batir a puerta, si abre mi cuñada, voy a decir, buen día, y voy embora. Mas cuando llegué en la casa, quien abrió la puerta fue mi hermano, llorando. Yo dije, Señor, ¿qué acontece? Qué bon que vos ve yo. Dios mandó a vos. Yo dije, ah. ¿Qué acontece, querido? ¿Qué acontece? Falaba yo. Vos es la única persona que mi esposa va a oír. Porque él está bravísima conmigo. ¿Y por qué? Porque yo abrí mi corazón para ella, confesé toda mi vida y ella no quiere saber nada conmigo. Ellos estaban noviños en la... No, Señor. Ahí entré y comencé a hablar con ella. Y el Señor operó en su vida. Y yo pensé después, Señor, si yo no hubiera obedecido, ¿qué cosa pudiese haber acontecido en esas vidas? Es importante estar sensible a lo que Dios nos fala siempre. Amén. A hora de Dios, o minuto de Dios. Jesús sabía que era esa hora que él se sentó en el pozo de Jacob. Era a hora de Dios para la mujer. Era a hora de Dios para Samaria. ¿Qué visión Jesús tenía? Louvado sea el Señor porque Él nos enseña con su vida lo que el Pai tiene en su corazón. Amén. Hermanos queridos, por eso yo falo, Jesús no era muy religioso, ¿no? Tenemos tantos relatos que podríamos tomar para aprender de ellos. Hay otro relato que siempre impacta mi corazón. Hay muchos otros más. Este relato de Zaqueo. ¿Ustedes se lembran de Zaqueo? Hombre más rico de Jericó. ¿Qué manera de evangelizar de Jesús? Yo fico muy impresionado. Jesús va ficando perto de Jericó. Zaqueo sabe que le ven. Mas él es rico da sociedad, no quiere juntarse con el povo. Él sube a árboles, como vocês saben, entre las folias. Quiere olhar Jesús, mas que ninguém olhe para él. Ese es el retrato de un hombre orgulloso, ¿no es? Mas Jesús ficó parado justo en el árbol que él estaba. Él pensó, él va a hablar, yo voy a ver él y voy a escuchar. Ninguém va a percibir que yo estoy aquí. Pero Jesús vio a él, levantó la vista. Y en la rúa, cuando alguien levanta la vista, todo el mundo levanta la vista, ¿no? Ahí estaba Zaqueo con sus perninas en un galio ahí, todo avergonzado, todo el mundo oleando para él. Y ahora, Jesús olió con misericordia para él y dice, yo siempre pensé, ¿qué fue lo que impactó Zaqueo? Porque Jesús no pregó muchas cosas para él. Mas dice, ¡Zaqueo! Pronto. Acabó con Zaqueo. ¿Sabe por qué? Porque identificó a él. Jesús no dice a él, ¡eh, baixinho! No faríamos eso, ¿eh? Pasiño, fraquiño, careca. Nós temos essa má costume. Mas Jesus falou por seu nome: Zaqueo, desça, que hoje eu é preciso que entre na sua casa. Olha, era para que esse homem reagisse e disse: quem é ele? Ele não sabe quem sou eu. Ele me está ordenando que eu fale, vá, desça e vá à minha casa, e ele disse que vai entrar à minha casa e eu não convidei a ele. Não, Zaqueo não reaccionou assim. Acho que ele foi como sonâmbulo, não? Desceu, foi à casa, chegou à casa, para a mulher: prepara a mesa, mulher. Rápido. Por quê? Que vem visita. Visita, quem vem? Jesus! Jesus! Momento, Zaqueo. O que acontece? Você convidou Jesus para vir? Não? Quem manda aqui, Zaqueo? Até hoje mandava eu. Agora manda ele. Quando Jesus chegou à casa, ele não pediu uma mesa, um púlpito, não. Ele se sentou à mesa. Jesus gostava de sentar-se à mesa e comer. Estava na mesa quando quem ficava nervoso era Zaqueo, não? Eu penso que ele... Oh, para lá, para cá. De repente disse: Maestro, fala, Zaqueo. A metade de mis bens eu dou aos pobres. E se alguém defraudar, vou devolver 4 vezes. Jesus disse: Aleluia! Senhores, hoje chegou a salvação a esta casa. Mas como Jesus não fez convite? Não levantou a mão? Como é isso? Que a operação de Jesus é diferente. Quando ele entra no coração, não precisa cerimônias. Simplesmente acontece. Hoje chegou a salvação a esta casa. Olha, Jesus havia ensinado que para um rico era muito difícil entrar no reino. E aí há um rico que a primeira coisa que disse: a metade de mis bens, todos pobres. Quando isso acontece em uma pessoa é porque alguma coisa profunda aconteceu. Não é assim? A coisa mais difícil para nós, essa bolsa, foi dinheiro. Oh, para o chileno, para o brasileiro, não. Mas quando Deus opera aí, é porque há uma coisa tremendamente profunda no coração. Essa era a maneira como Jesus evangelizava. Simples. Sabe por quê? Porque o que ele transmitia era a vida de Deus. Por isso João disse: o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, habitou entre nós. Claro, isso fala João depois que recebeu o Espírito Santo. E vimos a sua glória. Glória! Ontem falei que glória é peso, qualidade, qualidade. Que vieram em Jesus? Vimos sua glória, vimos a vida de Deus em ele. Quando alguém realmente descobria quem era Jesus, então havia uma rendição da vida. Irmãos queridos, há uma visão muito ampla que nós temos que ter da vida do Senhor. Deus tem um propósito muito grande para a igreja. Há várias coisas que nós ainda temos que experimentar. Paulo escreve aos Efésios. Eu não vou deter-me nestes pontos, porque são vários. Teníamos que estar uma semana mais aqui juntos. Mas quando Paulo fala aos Efésios, fala de uma visão mais grande. Ele começa a dizer que é preciso que a igreja em Éfeso, que era uma igreja bastante madura, precisava conhecer quem é Cristo. Precisava saber que todas as coisas estavam reunidas em Cristo, que era Deus que havia feito isto. Vamos a abrir a Escritura em Efésios capítulo 1. Con esto voy a terminar, hermanos, no se preocupen. Meus filhos, cuando falo eso, dicen, fica media hora. Pablo fala desde el primer capítulo, o misterio revelado. Y dice, en versículo 9 y 10, puede leer,
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra.
Desvendando o mistério da sua vontade. Qual é o mistério revelado? Evidentemente é Cristo, mas que contém este mistério? Dice que ele vai fazer converger, a palavra converger, ou reunir em espanhol, em da palavra griega anakaphalaios, que significa colocar tudo bajo comando de Cristo. E chegou a hora que isso aconteceu. O mistério foi revelado. Jesus foi revelado. Amanhã vamos a falar de Jesus. Desse Jesus que precisamos conhecer mais. Mas o Pai se propôs reunir, fazer converger em Cristo todo. Todas as coisas, porque deu a Ele o mando, o comando de todas as coisas no universo. Louvado seja o Senhor. Depois Paulo fala da grandeza, da plenitude de Deus, de aquele que todo enche em todo. Desta maneira a igreja pode ser um impacto e influência na sociedade. No capítulo 2, ele fala do amor de Cristo, da misericórdia de Deus, da sobreabundante riqueza da sua graça, porque além de la riqueza da igreja, também ele fala do significado da paz. Como Deus reconciliou dos povos em um só povo, significado de la paz. O fim da enemizade e início de um novo povo. Depois ele fala o anúncio privilegiado da igreja, que seja agora dada a conhecer o mistério que está revelado por meio da igreja a todo mundo espiritual e a todo mundo material. Isto é a trascendência da igreja. Fala do amor de Cristo, da largura, do cumprimento, da profundidade, da altura, do entendimento do verdadeiro amor. Fala do alvo da igreja, hasta que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a um varão perfeito, à estatura da plenitude de Cristo. Ele fala que temos que vestir-nos de um novo homem criado por Deus na justiça e santidade da verdade. Isto fala de uma renovação constante. Que importante é manter uma renovação constante no Senhor. Amém? Não ficar parados. E finalmente, Pablo fala, capítulo 6, de toda armadura. ¿Armadura se fala también? Toda armadura de Dios para, no solo para defender, sino para atacar. Porque fala no solo de armadura, mas fala de espada. Amén. Visión sublime y gloriosa. Pero para esto nos ten llamado, oh Señor. Áreas onde debemos ampliar nosa visión. Temos que olhar as multitudes, multidão em conversa, aos povos próximos, aos que estão em torno, em Latinoamérica, em Europa, no mundo muçulmano, etc. Temos que ver que tem que fazer as mulheres. Hoje há uma grande confusão na igreja. Se fala da moda unissex na igreja também. Que a mulher tem que ser igual que o homem. Há tantas coisas que o humanismo tem influenciado na igreja. Mas Deus deu à mulher e ao homem um papel que cumprir na igreja importantíssimo. Todos somos colaboradores de Deus. A mulher não por estar sumisa a seu marido é de segunda categoria. Não, a mulher tem um papel diferente na vida da família e na vida da igreja. Amém? Há lugar para as mulheres para trabalhar em abundância. Há lugar para os jovens. Os jovens têm muita energia, têm ganas de correr, de crescer, capacidade de aprender. Son los futuros líderes de la iglesia. Hermanos, tenemos que dar importancia a nuestros jóvenes, adolescentes, a los meninos, porque tenemos que colocar en él el capital que tenemos hoy del Señor Jesucristo. Amén. Yo agradezco al Señor por todo el capital que colocaron en mí otros hombres. Yo comencé a los 16 años a servir al Señor. No tenemos que esperar demasiado. Yo acho que hemos cometido un error. Hemos exigido demasiado. No es que no exige el Señor. Estoy hablando de Chile, no de Brasil. Hemos exigido mucho. Mas ahora tengo una grande carga. Quiero ver más mozos sirviendo al Señor. Si el Señor me faló a mí a los 16 años, ¿por qué no puede hablar a otros? Oye, con 16, 17, 15 años para servir a Él. ¿Puede o no puede? Amén. ¿Usted sabe qué edad de ti a Timoteo? ¿Qué edad de ti a Pablo? ¿Qué edad de ti a Juan? Cuando Jesús llamó a Juan, ¿usted sabe qué edad de ti? Continuará mañana. Mañana voy a decir. Temos que ver as crianças. Há multidão de crianças que precisam da proclama do Evangelho. Em América Latina, há multidão de meninos que não han recebido o Evangelho, a quienes ninguém ha proclamado o amor de Deus. Os profissionais. Esta classe da sociedade precisa um trato diferenciado para receber o Evangelho e involucrar na igreja. Hombres de negocio, personas que están en altas sociedades, ¿cómo alcanzar ellos? Hay que alcanzar ellos donde ellos están. Hay muchas personas que no vamos a conseguir que vengan a nuestras reuniones, pero nos podemos ir donde ellos están. Amén. No debemos tener en nuestra mente una cualificación de las personas ni lucha de clases. Tenemos que pensar que todo hombre y mujer precisa el evangelio del reino. Amén. Si precisamos ir donde ellos. De otra forma, até que conheçam ao Senhor, vamos. Às vezes nós temos tido alguma comida, algum café com estas pessoas em um lugar especial, porque eles vão aí sem um problema. Em esse lugar levamos outros irmãos para testemunhar. E aí damos a palavra e eles têm que escutar. E vários se têm convertido ao Senhor. Temos que ir onde as pessoas estão. Jesus ia onde as pessoas estavam. Por isso disse a Zaqueu, hoje vou entrar na tua casa. E não era uma casinha. A casa de Zaqueu tinha que ser uma casa. A casa de Mateo, de Levi. Levi hizo una comida, una festa cuando Jesús fue. Convidó a todos publicanos. Jesús pensó, aquí tengo a todos ellos. Y los otros ahora la fuera criticando. Ole a él, el filho de Dios, no sabe distinguir. No sabe que está con los pecadores. Estos son los más sinvergüenzas de la ciudad. Jesús tiene que hablar a ellos. A ellos me envió mi Pai. Aos que têm necessidade, aos enfermos. Mas os outros estavam mais enfermos que eles. Mas Jesus queria fazer saber onde está a necessidade dos seres humanos. Irmãos, que o Senhor abra nossos olhos para ver a necessidade desse mundo. Amém? A igreja tem que ir mais além do que até agora hemos chegado. Que Deus abençoe suas vidas e o Espírito Santo abra nossos olhos. Há dias diferentes para frente, irmãos. Os melhores dias estão para frente. Amém? Se até aqui foi bom, vai ser melhor, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, por llevarnos a vida hasta este momento de historia. Agradecemos a ti por este momento histórico que vivimos, por este momento excitante de historia. Señor, es verdad que hay cosas que son complicadas, es verdad que hay muchos hombres y mujeres que ainda no han sido alcanzados, mas hoy proclamamos proféticamente, Señor, que hay muchas personas que van a ser alcanzadas por la palabra de vida, por la palabra que cada uno va a llevar a su lugar de trabajo, su lugar de vivienda, en la rúa, en cualquier otro lugar. Señor, venga tu reino. Señor, que el Espíritu Santo possa enchir a nuestra vida de la visión de Jesús. Tira cualquier cosa que sea apenas religión de nuestra vida, Señor. Y danos la capacidad de tu Espíritu para ver en cada persona la necesidad y llevar el Evangelio del Reino. Obrigado, Señor. A ti sea gloria. A ti sea gloria. Aleluya. ¿Cuántos de vosotros están dispuestos a que Jesús mude sus vidas para colocar suas vidas em uma direção diferente? Fique em pé e diga ao Senhor, conta comigo, Senhor. Aqui está minha vida. Eu quero ser diferente para te servir, para te amar, para extender teu reino. Eu quero ir mais além do que fui até agora. Eu não quero ficar parado, Senhor. Quero avançar contigo. Quero avançar para tua glória. Louvado seja teu nome, Senhor. Oh, Jesús, Jesús, por favor. Oh, Espíritu Santo, enche nuestras vidas de la visión de Jesús. Enche nuestras vidas de la capacidad de Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Queremos tener la capacidad de ese cuerpo que camina en la tierra, levando esperanza, levando vida, levando todo aquello que precisa este mundo. Oh, Jesús, 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 olha esas manos, esos pies, esas vidas que están aquí, Señor. Unche cada vida con tu poder y tu gracia. Oh Jesús, Jesús, transforma nuestras vidas para que podamos caminar como tú caminaste, para que sintamos como tú sentiste, para que pensemos como tú pensaste, para que abençoemos como tú abençoaste, para que amemos como tú amaste, o para que sirvamos como tú serviste. Oh, louvado sea tu nombre, Señor Jesús. Oh, gloria a ti para siempre. Gloria a ti para siempre. Señor Jesús, acompaña, acompaña, Señor, toda esta expresión de tu reino con señales y prodigios. Señor, tira todo temor, tira el temor de mis hermanos, Señor, para abrirse a los dones del Espíritu. Oh Jesús, oh Jesús, aleluya. Hermanos queridos, ¿ustedes quieren abrirse a los dones del Espíritu? Clamo, Señor. Él dice que si alguien me pide, yo no, si alguien pide a un pai pan, no va a dar una piedra. Si alguien pide pescado, no va a dar una serpiente. Si pedimos su Espíritu Santo, Él da el Espíritu Santo. Si pedimos dones, Él va a dar los dones que precisa tu vida para hacer la obra. Aleluya. Señor, nos en esta hora pedimos a ti los dones que cada uno precisa. Oh Espíritu Santo, derrama los dones de Espíritu sobre mis hermanos, cualquiera sea necesidad, cualquiera sea el deseo del corazón para hacer tu obra, para extender tu reino. Señor, que las limitaciones acaben y venga abundancia de tu Espíritu. Señor, temores van fuera en nombre de Jesús. Ven a osadía, valentía para extender tu reino con la capacidad de tu Espíritu. Oh Espíritu Santo, sopra, sopra, sopra con tu poder, con tu gracia. Reparte tus dones aquí entre estos hermanos y hermanas. Oh Señor, segundo tu voluntad, segundo tu deseo, segundo lo que tú ves en cada uno de ellos, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, aleluya. Oh, Rabakatushi Karamandororo Guia Baratorosita Rabakondororo Boretia Batatensenda. Oh, Gorroborotia Maratorosica Ramaraborotiria Catorolori di Seiririgi. Oh, Sabakurien Baratosia Mamanorori. Oh, Jesús, Jesús, Jesús. Sacaraborodiri. O Señor dice, hermanos, yo voy a equipar vocês. Yo voy a dar lo que vocês precisan. Solo que tienen que dejar los temores que han tenido en su vida. Yo estoy con vocês. O equipamiento que yo prometí está dispuesto para todos, porque es para mi cuerpo. Los dones son para el cuerpo, para servir al mundo, para dar servicio a la humanidad. Los dones están para que ustedes ocupen ellos, que el Espíritu Santo ocupe ustedes. Louvado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya, Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Oh Rabakatushikara mamano tokoromo. Oh Korotia maratushikara mamano. Koratamanatushikara. Oh Karamatashima. Aleluya. Aquí hay varias personas que tienen gastritis, úlceras también. ¿Dónde ustedes están? Fiquen con la mano levantada. Ahora voy a pedir que los hermanos que están más perto coloquen las manos en la barriga de ellos y proclamen la palabra de cura en nombre de Jesús. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, Saúde de Cristo agora. Saúde de Cristo. Saúde de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Glória a teu nome. Pela saúde que você está trazendo a estes corpos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vida de Cristo. Vida de Cristo para estes corpos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Rabakato shikara mamarato goro digini. Arato shivara goro digini. Hay un hermano que tiene aquí problemas de nódulos en su seno. Você puede colocar su mano ahí. Ahora va a ser disuelto eso en su seno. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Ahora recibe salud. Recibe salud. 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 En nombre de Jesús. Aleluya. Obrigado, Señor, por disolver ese problema en el cuerpo de mi hermano. Aleluya. Louvado sea el Señor. Louvado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. El Señor está hablando conmigo de que algunos aquí están a punto de sufrir depresión, estrés. El Señor quiere curar tu cuerpo. Entonces, ni un va a dormir ahora, ¿no? Y aquel que duerme tiene que tener permiso, mas tiene que tener alguna visión. Qué bom. Qué bom han sido esos días juntos con Jesús. Si Él está, todo está bien. Amén. Alguna cosa acontece cuando Él está. Como Él está siempre, siempre acontece alguna cosa. Louvado sea el Señor. No podemos acabar ese encuentro sin hablar de aquel que es su autor de todas las cosas. Amén. Hoy vamos a hablar de Jesús. Y cuando falo de Jesús, fico emocionado, así que no os importe si fico emocionado. Porque cuando uno está hablando de aquel a quien ama, siempre fico emocionado. Vamos a abrir la escritura en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a comenzar a ver primero algunos aspectos negativos de aquello que aconteció con Jesús, para después ver los aspectos positivos de la vida de Jesús, porque todo de Él es positivo, mas actitud del hombre es negativa. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta 11. Juan 1, 9 hasta 11.
João 1, de 9 até 11, diz: a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Que coisa mais tremenda, não? Aquele que fez o mundo, aquele que era a luz do mundo, estaba en el mundo y el mundo no conoció a él. Você pode pensar essa tragédia, é uma tragédia, não? Se nós tivéssemos aqui o inventor da luz elétrica, e apresentamos a ele, todo mundo saberia que ele é aquele que inventou essa coisa tão importante. Todo mundo distinguiria, homenagearia. Sempre quando há um destes homens científicos que chegam a lugar e se fala dele, se apresenta a ele, há homenagem. Todo mundo diz: conheci aquele que é autor de tal coisa. E Jesus, aquele que fez tudo, por el qual foi feito o mundo, estava no mundo e o mundo não conheceu a ele. Esto sí que es trágico. Além de eso, él ve yo aquel que era seu povo y no recibieron a él. ¿Qué sería de mí si yo llegase a mi casa y mi familia dice: no conocemos vos? Chego a minha congregação e os pastores dizem: quem é você? Não conhecemos. Seria muito triste. Mas assim aconteceu com Jesus. Ele veio a este mundo que ele fez, veio ao seu povo que ele fez, e não conheceram a ele, nem recebieron a ele. Você pode pensar: que coisa mais tremenda, que homens mais duros de cabeça, de serviço. Mas sabe uma coisa? Hoje acontece algumas coisas parecidas com isso. Eu quero que sigamos um pouco a história, porque é muito engraçado ver os evangelhos. Eu fico a veces riendo, a veces llorando cuando leo los evangelios. ¿Sabe por qué? Porque Jesús fue tratado de una manera tan indiferente. Yo creo que leamos ahora el principio del ministerio de Jesús. Ontem vimos algunas cosas, hoy vamos a ver otras. Vamos a leer en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Versículo 13 até 16, perdão, 19. 13 até 19. O relato de Marcos respeito da eleição dos discípulos de Jesus.
Marcos 3, 13, em diante diz: depois subiu ao monte e chamou aos que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e para exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi também quem o traiu.
Interessante, Jesus chamou a estes homens, e a primeira coisa que vamos a estabelecer aqui, ele chamou aos 12 para que estivessem com ele. Quantos de vocês sabem que o Senhor nos chama para estar com ele? Que bom. Ele não nos chama para fazer coisas primeiro, senão nos chama para estar com ele, para conhecer ele. Amém? Ele quiso que los discípulos que él llamó estuviesen con él, viviesen con él, comiesen con él, caminasen con él. ¿Cuál era la razón de todo eso? Era para que conociesen a él. Cuando uno está de nuevo, piensa que ya conoció a Noiva. Y a Noiva piensa que ya conoció a Noiva, mas no es verdad. Pasan algunos momentos juntos, y cuando uno está enamorado no se importa. Cuando estaba de nuevo con Norma, pasaba momentos bajo la lluvia, con frío, no sentía frío, no tenía problema con la lluvia. No había problema. Mas ainda así no nos conocimos. Alguna cosa así. Cuando nos casamos, comenzamos a conocernos. Porque comenzamos a morar juntos, o día todo, a comer juntos, dormir juntos. El primer mes fue lindo, porque era luna de miel. Todo era lindo. Mas después de ese mes comenzó a vir a realidad. Entonces la realidad demostró nuestro carácter. Cuando yo me casé pensaba que era el hombre más espiritual que había en la tierra. Mas cuando después de casado me di cuenta que no era un tan espiritual, porque comencé a conocer mis debilidades, mis fraquezas, mis faltas, por causa de compartir con mi esposa. Y no fue fácil. Y sabe una cosa, que cuando uno comienza a conocer a otro y comienza a ser conocido, hay una resistencia. Y entre nos fue una resistencia tremenda que provocó algunas cosas en nuestra mente, erradas por cierto. En un momento yo pensé que yo tenía errado la elección de mi esposa. Y ella también pensó lo mismo. Porque nos casamos con una ilusión de haber encontrado yo a la mujer 10 y él a hombre 10 y yo no alcanzaba para 3. ¡Qué decepción! Mas esa era la realidad. Cuando comprendimos, cuando Dios nos abrió los ojos para entender que nos teníamos unidos. Y quiero esclarecer esto, que en aquel tiempo ninguém falaba nada del casamiento. No llegamos al casamiento sin saber nada. Solo de aquello que habíamos visto en nuestros pais, que no era la mejor cosa. No sabíamos bien qué íbamos a enfrentar. Los mozos, oye, felices, ellos que son orientados, ayudados, son bien conducidos. Qué alegría, ¿no? Qué benzo casarse hoy. Porque nuestros mozos saben qué van a enfrentar, qué es su casamiento, qué es la familia, cuál es el propósito. Qué maravilla, ¿no?